Reverendíssimo Padre Bernardo, parco desta paróquia, estimado seminarista Laerte, queridos irmãos e irmãs convidados especiais desta noite, todos que nos acompanham aqui presencialmente nessa praça de Nossa Senhora de Lourdes, caríssimos internautas que nos acompanham através do Facebook da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, irmãos e irmãs que nos acompanham através da rádio Atração FM, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, com alegria, com entusiasmo, com fé, com devoção, estamos celebrando já a segunda noite desse decenário em preparação para a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora de Lourdes. E este ano de 2023, refletindo juntamente com a Igreja no mundo inteiro sobre o ano jubilar missionário inaugurado pelo Papa Francisco, em sintonia também com a Igreja do Brasil, através da CNBB, o ano, terceiro ano nacional vocacional. Com esse tema, motivados com o que estamos celebrando na nossa Igreja, com Maria, queremos assumir nossa vocação, ser Igreja a serviço da vida e ser solidário com os que sofrem e passam fome, já fazendo jus à campanha da fraternidade deste ano de 2023, que vai falar a respeito da fraternidade e a fome que assola tantos povos no planeta Terra. E nessa segunda noite da novena, com Maria, queremos ser uma Igreja missionária em saída. Depois de ouvir a Santa Palavra de Deus, de estarmos motivados pela Palavra de Deus, ouvindo essa história desta viúva de Sarepta, que se encontrou com o profeta, e que o profeta, que foi mandado a Sarepta, num tempo de seca, num tempo de fome, num tempo muito difícil para aquela região, ele foi mandado por Deus. E Deus lhe disse que ali ele encontraria uma viúva. Irmãos e irmãs, todas as vezes que na Bíblia Sagrada se fala em viúva e órfão, o significado é que são as pessoas mais carentes da época de Jesus, da época dos profetas do Antigo Testamento, a viúva e o órfão. Disse o Senhor, o jejum, o sacrifício que mais me agrada é dar de comer e servir aos órfãos e às viúvas. Porque antigamente uma viúva, e até certo pouco tempo, século passado, uma viúva não se aposentava. Então, uma pessoa que ficava viúva, principalmente se ficasse com filhos, e filhos pequenos, filhos menores, era uma pessoa que era candidata ao sofrimento. Aqui os mais velhos, os mais experientes, sabem muito bem disto, que não tinha esse auxílio, né, do governo que hoje tem. Olhem, muitas pessoas sofriam demais, as viúvas, os órfãos, quer dizer, quem ficava sem pai, pequeno, pequenininho ainda, sem mãe. Eram pessoas que não tinham nenhum auxílio. E essas pessoas Jesus colocava no centro como o símbolo, o emblema, pessoas emblemáticas, símbolo de pessoas que eram candidatas ao sofrimento neste mundo. Hoje não, graças a Deus, muitas coisas mudaram, muito ainda estamos longe, muito longe ainda do ideal, do Evangelho, da vontade de Deus, de fazer se concretizar o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou a rezar, mas hoje já temos algo muito diferente da época de Jesus. Hoje em dia tem muitas pessoas que ficam viúvas, mas não sofrem tanto. Aqui um segredo para vocês, da rádio também é segredo e também do Facebook também é segredo, viu? Para o mundo todo, né? Segredo para o mundo. Mas eu conheci uma mulher que ela tinha vontade que o marido dela morresse. E ela reclamava. Era pessoa de igreja, que era uma beleza. Falar da oração, viu? Era de mãe rainha e tal. Aí quando morria uma pessoa na cidade, um homem morria, digo, oh, meu Deus, fulano de tal, uma pessoa tão boa, trabalhadora, morreu. Esse traste daqui de casa não, nem para morrer não presta. Um momento para eu ficar viúva. Tu queria que o marido dela morresse, sabe? Acho que aqui em Campo Alegre não tem, não. Tem alguma mulher que quer ficar viúva para aposentar? Tem? Quem tiver, levanta a mão, principalmente quem, se tiver com o esposo de lado. Pois tem gente hoje que quer ficar viúva. Não, assim, não, aqui não tem, não. Em Campo Alegre não tem, mas em outros lugares por aí, no, principalmente do lado do Oriente para lá. Pois é, essa mulher, não é que a bichinha ficou viúva mesmo? Encontrei com ela um dia desse, está feliz, rapaz, da vida. Opa, graças a Deus, fiquei viúva, fulano de tal morreu, tal, tá bem, né? Ei, antigamente tinha muito mais sofrimento. E nós ouvimos, nesta leitura, o que que estava acontecendo na vida desta viúva de Sarepta. O profeta pediu um pouco de água. E quando ela ia saindo, o profeta disse, também traz-me um pedacinho de pão. Estava morrendo de sede e de fome, o profeta. E ela voltou e disse a verdade para ele. Olha, eu estava saindo para ir tirar dois gravetos de lenha para fazer um pão da última farinha e do último azeite, do último óleo que eu tenho. E depois voltar para eu e meus filhos morrermos de fome. E o profeta disse, vai. Faz como eu te disse. E ela obedeceu ao profeta. Ela foi, preparou o pão daquela farinha com o azeite e trouxe e diz a leitura que acabamos de ouvir, que todos comeram, ela comeu, os filhos, o profeta, e comeram por muito tempo e a farinha não se acabou. E o azeite não se acabou. Por quê? Porque Deus é providente. Deus que enviou o profeta, ele provê, ele proverá. A providência de Deus. Um ditado popular, mas certo, que o povo diz, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. E é verdade, quem tem Deus no coração sabe partilhar. Quem tem verdadeiramente Deus no coração se sensibiliza com o sofrimento do outro. A viúva poderia ter negado, Porque ela disse que era a última coisa que ela tinha e depois ia só esperar a morte. Mas em obediência à palavra de Deus, à palavra do profeta, ela, à semelhança de Nossa Senhora, que também foi obediente, dizendo sim à palavra de Deus, ela teve a coragem de fazer cumprir aquilo que o profeta disse. Vamos pensar como é importante a nossa solidariedade, a nossa compaixão, como é importante a gente abrir as mãos. Tem outro canto lindo que fala que as mãos mais pobres quase sempre são as que mais se abrem para tudo dar. Conto uma experiência para vocês, pessoal, que é segredo também, mas já por onde eu passei, em vários lugares, assim, algumas paróquias, e uma coisa que eu percebi assim, inclusive aconteceu ontem comigo, no tempo do inverno, a gente que mora em cidade pequena e tem os paroquianos na zona rural, no tempo do inverno, quando chove, que as pessoas têm feijão na roça, têm milho, têm abóbora, têm as coisas, o padre ganha muita coisa. É verdade. As pessoas pobres dizem, ontem chegou um senhor, viu? O irmão Josivan, ministro da Eucaristia, Zé Filho conhece. Irmão Josivan trouxe para mim uma abóbora, algumas espigas de milho e feijão verde da roça dele. E aí, quando é tempo do inverno, leite trouxe, partilha com a gente, as pessoas mais pobres. É um gesto sagrado. Isso é uma coisa que tem um grande valor, muito mais do que o valor, digamos, monetário que poderia comprar, o preço de comprar aquelas espigas de milho, aquela abóbora. É um valor que passa pela sensibilidade, pelo cuidado, pelo carinho, aquele carinho que ele foi na roça, tirar aquela abóbora, tirar aquele feijão, né? Debulhar aquele feijão para trazer para o padre, aquele milho, tudo tem um sentido, é sagrado. Acontece aqui em Campo Alegre, vocês sigam esses bons exemplos, acho que já estão fazendo, né? Olhe, tempo dos festejos lá para nós, São João do Piauí, é o festejo tradicional de São João Batista. O irmão Zé Filho é uma das pessoas que sai, o povo doa as coisas, paparóquia, galinha, doa o que tem. O povo simples da roça. E o que acontece? Quando é tempo de seca, tempo de verão, os comércios das pessoas mais ricas da cidade, os supermercados, estão cheios de coisa. Ali vamos dizer que é a roça deles, né? O supermercado está cheio de arroz, está cheio de óleo, está cheio de feijão, está cheio de coisas. Por que é que eles não levam também para casa paroquial? Os mais ricos da cidade, hein? Os pobres lembram de trazer da roça. E alguns, nem todos, tem pessoas ricas que, inclusive, que dão cestas básicas para a gente distribuir para o mais pobre, mais pobres. Porque na casa paroquial é um lugar, em São João do Piauí, que muitas pessoas pobrezinhas todo dia estão lá pedindo. Tem alguns que doam, mas tem outros que acho que nem se lembra. Olha a diferença. Porque quando a pessoa tem tudo, às vezes até se esquece que alguém não tem como ele tem. Às vezes nem se lembra. É um exemplo concreto, uma realidade que eu venho percebendo a diferença. Tem uns que sempre tem de tudo, mas nem sempre abre as mãos para doar, para fazer a caridade. Cada um de nós é convidado, portanto, para sermos uma igreja missionária em saída, como pede o Papa Francisco. Ele explica, já no seu primeiro, seu primeiro documento, que ele escreveu ainda em 2013, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Ele já falava em igreja em saída, já baseada em Aparecida, o documento aqui do Brasil. E ele dizia assim, o primeiro lugar de onde a gente tem que sair é de dentro de nós mesmos. A primeira saída que temos que sair é de nós mesmos, para sermos verdadeiros discípulos missionários. Sair de nós como? Sair do nosso egoísmo, sair do nosso comodismo, sair do nosso eu, do nosso mundinho, sair. Ele dá um exemplo lindo que se usa, inclusive no cartaz da campanha missionária do ano passado. Quem estudou e leu o cartaz, estudou o desenho do cartaz, se lembra que era uma janela. E ele faz a diferença entre a gente olhar no espelho e a gente olhar por uma janela. Faça essa experiência quando você chegar na sua casa. Quem olha para o espelho vê o quê? Quem só olha para um espelho vê o quê? A minha própria imagem. Quem fica olhando só para o espelho só vê a si mesmo. Daí que vem a história do narcisismo. Narciso era um jovem muito bonito, que ele era apaixonado por ele mesmo. Tem uma música popular brasileira muito bonita que diz: Narciso acha bonito tudo que é espelho, quer dizer, tudo que reflete a sua própria imagem. Assim são os egoístas. E Narciso morreu afogado, porque ele viu um poço de água, aí ficou na água também, a gente reflete, né? Ficou olhando para a água, oh, mas eu sou bonito. Ficou olhando, oh, aí caiu, morreu afogado. No próprio egoísmo. Cuidado! Narciso pode morrer afogado no próprio egoísmo. É o narcisismo, é o egocentrismo. E quando a gente olha pela janela, a gente vê o quê? A gente vê a gente mesmo? Não. A gente vê o outro. A gente vê os outros. A igreja em saída é convidada a deixar de olhar só para o espelho e olhar para a janela. Não que seja proibido, a gente pode olhar no espelho, pentear o cabelo, né, ajeitar, ou tal, tal, e depois olha para a janela. Veja que tem alguém que necessita mais do que nós, que está passando fome mais do que nós, que não tem o que nós temos. Pessoas que, na maioria das vezes, são esquecidas por quase todos. A mãe igreja faz o papel semelhante ao papel do seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós acabamos de ouvir nesse evangelho aqui proclamado. Repartiu o pão, a famosa multiplicação dos pães. Quando ele viu a multidão e os discípulos ficaram preocupados, porque eles não tinham, chegando à noite, não tinham o que partilhar com a multidão, com tanta gente. E ele falou que o conselho que ele deram para Jesus: Jesus, manda esse povo embora, está chegando aqui, o que tem aqui só dá para nós, com medo de ficar com fome, sabe? Só dá para nós, manda embora, está de tardezinha já, manda eles. Aí Jesus disse: não, vou mandar ninguém embora não, dá-lhes vós mesmo de comer. Dá-lhes vós mesmo de comer. Ele diz, o quê? Dá o quê, irmão? Dá o quê para desse tanto de gente? Aqui nós só temos 2 pães e 5 peixes. 2 mais 5, 7. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Quer dizer, ali tinha tudo o que era necessário para Jesus fazer o milagre acontecer. Agora, tem outra parte do Evangelho, quer dizer, outra parte do Evangelho não, outro Evangelho sinótico, que diz que quem disse que tinha foi um menino, uma criança, um menino que estava no meio do povo, e disse, eu tenho aqui 2 pães e 5 peixes. E os discípulos disseram, mas o que é isso para tanta gente? Uma criança inocente, do coração puro, que não tem egoísmo, foi quem se apresentou dizendo. Aí quando começou ali, Jesus fez a multiplicação dos pães a partir da generosidade. Generosidade daquela viúva de Sarepta. Generosidade de quem apresentou os 2 pães e os 5 peixes. Generosidade de que tem a coragem de partilhar o que tem, que não tem medo, porque tem confiança na providência divina. Às vezes nós somos muito desconfiados. Como assim, padre? A gente, às vezes, tem medo, se preocupa demais com o dia de amanhã. Sim, é claro que a gente tem que ser precavido, é claro que nós não podemos esbanjar. Tudo tem limite, mas tem gente que acumula demais. E quando morrer, já tem o ditado, caixão não tem gaveta. Acumula demais. E esse é um dos maiores pecados do mundo. É o acúmulo de bens nas mãos de poucas pessoas. Enquanto eu acumulo, é porque tem um irmão que está passando fome. Se eu acumular o que dava para 1.000 pessoas, eu sou culpado de 1.000 pessoas estar passando fome por causa do meu egoísmo, do meu olho grande. Tem gente que tem o um olho maior do que a barriga. Para que tanta coisa acumulada? Para que tanto dinheiro acumulado? Para que tanto bem acumulado? Deus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Os pássaros não plantam. Não, não, não. No entanto, amanhã Deus providencia o alimento de cada um deles. Vocês são muito mais importantes do que os pássaros, do que os pardais. E às vezes nós caímos desse pecado, não saímos de nós e acumulamos cada vez mais. A Bíblia chama as pessoas desse tipo de loucos, em uma parábola daquele homem que guardou os celeiros todos cheios, disse: agora eu posso comer, farriar, beber, que eu tenho agora muito, para viver muitos anos. O Evangelho diz: louco, você é um louco. Hoje à noite Deus vai pedir a tua prestação de conta. Hoje à noite mesmo tu vai morrer. Vai deixar para quem tanta coisa? Isso atualmente nós sabemos. Nesse tema que vai ser muito refletido na campanha da fraternidade. Esse tema que é a nossa vocação, primeira é humana, depois de humana é cristã. Em sendo cristã, nós temos o dever e a obrigação de imitar Jesus Cristo, que partilhou. Aqui nessa igreja, Nossa Senhora de Lourdes, tem um painel dos mais bonitos que eu conheço, aqui no, na igreja, no fundo da igreja da Santa Ceia. Esse painel aqui, se não me engano, pintado pelo Padre João, Padre Francisco, né, que eu tive o prazer de conhecer, é um exemplo da partilha. Quando a gente entra nessa igreja, a gente é para se lembrar da partilha da verdadeira Eucaristia, que vai para além do altar. A Eucaristia celebrada no altar é para ser vivenciada na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa terra, no nosso chão. A Eucaristia não basta ser celebrada só aqui, na igreja. Precisa ser continuada. A partilha do pão. Exemplo que é um sinal muito claro, e tem gente que parece estar de olho fechado, não percebeu ainda. As pessoas, quando vão comungar na missa, todos que vão comungar, que têm a permissão de comungar, recebem a hóstia consagrada, o pão do mesmo tamanho para todos, para ricos, para pobres, para brancos, para negros, para todos que podem comungar, recebe a Eucaristia do mesmo tamanho. Coisa diferente que acontece. Isso é um sinal chamado de ote profético que acontece em cada Eucaristia celebrada. Do jeito que acontece dentro da igreja, que todos têm direito ao mesmo pão do mesmo tamanho, deveria acontecer também para a sociedade. Nós é que estamos de olhos fechados e não percebemos esse sinal que Jesus disse, tomai e comei todos. Esse todos é todos mesmo. Índios, brancos, negros, independentemente de seja quem for, para todos. Não disse só para os católicos, não disse só para os irmãos evangélicos, não disse só para os muçulmanos, não disse para nenhuma raça, nenhuma cor, nenhum povo, nenhuma cultura de nenhum país desenvolvido ou um país em desenvolvimento, de primeiro ou de terceiro mundo, não disse. Disse para que todos tenham vida. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. No Pai Nosso, ele ensinou, dai-nos hoje o pão de cada dia. Hoje! Amanhã, de novo. É para a gente se lembrar de Deus e rezar o Pai Nosso todo dia, agradecendo e pedindo. Agradecendo e pedindo o pão de cada dia. Jesus podia ter ensinado diferente. Dai-nos o pão de cada dia logo, para a minha vida toda logo. Vou rezar só uma vez. Não. Ele, todo dia, dai-nos o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. 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 Amanhã, lembrar-se de Deus. Se temos o pão, foi Deus que nos deu. Se foi Deus que nos deu, devemos partilhar. Irmãos e irmãs, Nossa Senhora partilhou, em primeiro lugar, aquilo que ela tinha de mais importante. Foi o primeiro sacrário. Daqui a pouco nós vamos ter a adoração e a bênção do Santíssimo. Nossa Senhora, o primeiro sacrário, que primeiro carregou Jesus Cristo no seu ventre. Primeiro sacrário, primeiro ostensório que carregou e recebendo Jesus, o seu próprio filho no seu ventre, Nossa Senhora, dando exemplo, depois partilhou o seu serviço, a primeira ação de Nossa Senhora, depois que soube que seria a mãe do Salvador, foi ir ajudar uma pessoa necessitada, sua prima Santa Isabel, que por sua vez estava grávida de São João Batista. Ali passou 3 meses. E nós, Nossa Senhora é a primeira missionária. Ela é a primeira que não ficou no seu lugar, no seu mundinho, mas saiu, diz que por regiões montanhosas. Ela foi de avião? Não. Ela foi de carro? Não. Ela foi montada em algum animal? Não. Foi a pé. Saiu. É o primeiro exemplo de uma igreja em saída, é Nossa Senhora, nossa padroeira. Saiu de lá onde ela morava e foi visitar sua prima Isabel, levando o melhor de tudo e de todos, o melhor que o mundo já viu, o próprio Jesus Cristo, no seu ventre, que São João pulou de alegria ao ouvir a saudação que no ventre de Isabel, ao ouvir a voz, porque ali recebia Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, à semelhança de Nossa Senhora, sejamos uma igreja em saída, uma igreja que partilha, uma igreja solidária, uma igreja que tem empatia pelo próximo. Tantos irmãos nossos literalmente morrendo, eu fiquei abismado. Algumas pessoas estão dizendo, não, é fake news. Algumas pessoas trouxeram esses homens da Venezuela para mostrar que no Brasil não é verdade aqui no Brasil, não. É sim, é verdade constatada. É no Brasil, sim, que tem aquela situação com os irmãos indígenas lá nos povos Yanomami. É sim, homens. Uma enfermeira deu testemunho e disse que ela própria atendeu e viu o homem morrendo desnutrido com fome. Nesse tempo em que tem tantos celeiros, tantos armazéns cheios, lotados. É uma vergonha para nós, cristãos. Cada um que pode dizer, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Não foi eu. Sim, mas nós somos cristãos. É nosso irmão. Onde está um irmão com fome é o próprio Jesus, que está morrendo de novo lá. Assim como ele disse, e a gente canta em outro canto, onde tem um irmão com fome, eu estou com fome nele. Onde está um irmão morrendo, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida plenamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.